e me sento de humor.
Está começando agora o programa Caixa Preta. Aqui, a história se revela.
Olá, ouvintes! Está no ar o Caixa Preta, seu programa de história da Rádio.UFSC.
Sabe aquele prédio que você passa embaixo todo dia para ir para o Rio? Pois bem, na edição de hoje falaremos sobre ele mesmo, o Centro de Convivência da UFSC.
Você vai descobrir que aquelas paredes guardam muita história. Se acomode, pegue uma pipoca e fique ligado para saber mais sobre esse importante patrimônio da universidade.
De fevereiro de 1979. Nesse dia, o Centro de Convivência é inaugurado. É o mesmo dia em que Adolfo Dias se torna o primeiro presidente do DCE eleito democraticamente.
Reinavam no campus somente o CCE e o Convivas. Não demorou muito para ser incorporado ao cotidiano e ao movimento estudantil. Prova disso é que menos de um ano depois aconteceu a Novembrada, ato contra o presidente João Figueiredo no fim da ditadura militar. A matriz de sua mobilização foi o Convivas.
Edição do jornal Movimento, em dezembro de 1979. A Batalha do Calçadão. Cerca de 100 estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina começaram a vaiar o presidente e gritar: "Chega de sofrer, o povo quer comer. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que o Figueiredo vá..."
Por que, que a minha mãe está em pauta? Eles ofenderam a minha mãe. Por que isso? Por que essa baixeza? Se é esses os argumentos que eles têm, podem ir para a Rússia apresentar esses argumentos. Aqui no meu país, não.
É, no final, ninguém foi para a Rússia. Mas anos se passaram. Em 81, o DCE passa a habitar o Convivas. Em 89, é aberta a Galeria de Arte Aníbal Nunes Pires. E outros estabelecimentos transformam a convivência no coração da UFSC.
Em 92, o movimento dos Caras Pintadas, que protestava contra o presidente Fernando Collor, tomou o país. A UFSC também foi marcada por ele. A professora Valci nos fala como convivência estava presente nessa época.
Eu sou a professora Valci Zucculotto, sou professora do jornalismo, da área de rádio, desde janeiro de 1990, ou seja, estou há 32 anos aqui. Eu lembro também que quando tinha manifestações, especialmente na época dos Caras Pintadas, né, pedindo o impeachment do então presidente Collor de Mello, saía tudo dali. Ali que a gente fazia a concentração, tudo, e depois saía dali em direção ao centro.
Um lugar vivo, bem frequentado e alegre. Assim era o Convivas na década de 90. Apesar de ser palco de grandes movimentos sociais, estava inserido no cotidiano da universidade.
Na parte de baixo, né, no térreo, tinha o Correio, que ainda está lá hoje. Tinha a livraria, uma barbearia, um salão de beleza. Tinha uma agência do então BESC. E bem no meio, embaixo da escada, assim, tinha um café. E daí tinha mesinhas espalhadas por ali.
No segundo andar, o auditório foi palco de grandes eventos, que marcaram a história da UFSC.
E o auditório, esse, já era no segundo andar. Também tinha alguma sala. Funcionava o DCE, um tempo funcionou a Rádio Livre, aqui da UFSC, que era dos estudantes, a Rádio Tarrafa. Tinha outras salas também, oficinas, né? Assim, oficina de yoga, oficina de dança. Assembleia, eu que sou professora, né? Muitas assembleias da PUFS que aconteceram lá naquele auditório, filmes bacanas, shows, ou coisas que a gente fazia, debates. Todo tipo de evento se fazia ali também. Ah, eu ia todo dia lá, porque nem que fosse só para tomar um cafezinho, sabe?
Apesar de vivo e pulsante, já haviam sinais de que o centro de convivência estaria sendo mal cuidado.
edição do Jornal Zero de outubro de 1993. Sem condições de uso, centro de convivência serve de albergue noturno e depósito de lixo.
É o início de uma longa jornada pela preservação do prédio. Mas calma, ainda temos muito para te revelar.
Vamos dar uma pausa, mas fique ligado. O Caixa Preta volta já.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
O Caixa Preta está de volta. Escuta, você sabia que no Convivas também rolaram rádios livres?
Em 2003, nascia a primeira rádio livre que funcionou no centro de convivência, a Rádio Troia. Ela durou até 2006. O Cazé, que participou dela, nos conta sobre.
Meu nome é Carlos, né? O pessoal me chama de Cazé, já de longa data. Eu sou um professor de sociologia na rede estadual, sou doutor em ciência política, eu sou cria, como diz a gurizada, da UFSC, né? A Troia, ela começou pelo pessoal das ciências sociais. E aí, em 2013, a gente lançou a rádio. E a gente tinha cara de pau de tomar os espaços, que era de fazer o Cine Falcatroia, que era basicamente sacanear, hackear, baixar filme na internet e passar para a galera.
A Rádio Tarrafa, que foi ainda maior, surgiu em 2010. Ela era organizada por vários movimentos, como a Associação Nacional de Geografia e o Grupo de Ação Feminista, o GAF. A Tarrafa funcionava na frequência 104.9.
Cazé relata a história dessa iniciativa estudantil.
E a Rádio Tarrafa foi para o ar em 2010. E equipamento que a gente precisa, transmissor, antena, uns players de mídia, de computador, uma mesa que a gente herdou da Rádio de Troia e tocar para frente. A ideia mesmo era você produzir a informação acerca dos movimentos sociais sem ter um intermediário. Inicialmente, no Convivência, a gente funcionou numa salinha do lado que a APG, que era lá em cima, um depósito, acho que tipo 2x2, assim, uma salinha era muito pequena.
As rádios também eram uma forma de resistência e união dos estudantes.
Rádios livres, elas não são só espaços de transmissão ou de produção de informação, mas espaços também de construção de sociabilidades, espaço de construção política.
Mas se era um espaço de cultura e convivência, por que o Convivas hoje aparenta ser um prédio abandonado e insalubre?
A morte lenta do centro de convivência se inicia nos anos 2000. Os estabelecimentos que funcionam no Convivas começaram a fechar ou migrar para outros centros. O Tupã, que participava da gestão do DCE de 2002, explica pra gente.
Meu nome é Alexandre Silva Brandão e eu sou formado pelo curso de jornalismo da UFSC. Eu ingressei na universidade em 1998. Então, quando eu cheguei na UFSC, o centro de convivência ele era relativamente bem arrumado, bem organizado. Era um prédio antigo, mas não tinha assim, grandes problemas, né? Só que mais tarde, assim, mais ou menos em 2001, teve uma gestão em todos os estudantes, praticamente virou uma rede de oficineiros. Essa mesma gestão ela não cuidou quase nada da estrutura. Virou uma sede, um espaço de acumulação de material, de depósito. As paredes estavam todas pichadas, sujas, enfim, estava muito maltratado. Então, assim, foi sempre essa relação que dependia muito da conjuntura do momento, da correlação de forças entre a administração da universidade e o movimento estudantil.
Em 2010, a Galeria de Artes fechou. Só funcionava ali, então, os correios e os outros espaços eram pouco ocupados.
O Cazé, que também presenciou a época, fala o que acontecia com o prédio.
No meio dessa história, em 2006, 2007, o Convivência, a livraria sai dali e começa essa coisa do fechar o Convivência, né? Dessa época já tinha a lenda, né, que o teto ia cair, né? O piso do segundo andar ia cair.
Confira a opinião dos estudantes em 2012, gravado pela chapa Voz Ativa, que se candidatava à gestão do DCE da época.
Eu fui ali no outro dia, tá bem trash, né? Bem abandonado mesmo, assim.
Porque eu passei aqui esses dias e tá um estado deprimente isso aqui, né?
Ah, um descaso com o estudante, né? Total descaso com o estudante.
Após o episódio, um projeto de revitalização foi entregue à então reitora Roselane Neckel. Nada aconteceu e o projeto foi esquecido. Foi também em 2014 que a reitoria foi ocupada, juntamente com o Convivência, após o Levante do Bosque, evento em que a Polícia Militar entrou em confronto violento com estudantes e professores da UFSC. Autorizada a circular no campus pela reitora, ela ameaçava a convivência estudantil.
O Ninja conta como aconteceu e o que foi feito.
A galera me chama de Ninja, né? Meu nome é Matheus, eu faço filosofia. Então, ocupação 2014 surge do Levante do Bosque, 2016 o processo de ocupação na UFSC toda, 2019 da greve, 2019, e agora 2022 no processo do movimento estudantil decidir ocupar, assim, não necessariamente atrelado a uma outra grande mobilização.
Em 2019, o Futurice, projeto que visava privatizar as universidades federais, causou a mobilização e a nova ocupação do Convivas.
Em 19 de outubro desse ano, o Centro de Convivência foi novamente ocupado. A mobilização é autônoma e segue fazendo eventos culturais.
O que a reitoria apoiar, a gente agradece, mas a gente não espera que precise de qualquer apoio dela ou do movimento estudantil para reformar as coisas, assim. Mas o prédio tipo, é organizado de forma aberta. Todas as comissões são abertas, quem quiser participar é só chegar e participar. A ideia é ele ser um espaço para organizar principalmente atividade cultural e de lazer. Foco, inclusive, é ser mais um espaço de convivência, assim. Muita força política não está apoiando. 90% dos centros acadêmicos não fizeram nenhuma nota falando. Foi aprovado em assembleia apoio, mas a maior parte dos movimentos estudantil não varreu, não passou, deu 5 centavos, não ajudou com nada, assim.
A reitoria apoiou a causa, como declarou o diretor de gabinete, João Luiz Martins, em uma conversa com os estudantes.
Até quando, assim, até quando vocês vão ser responsáveis por essa situação em que a gente não quer permitir que vocês fiquem doentes, é isso. Mas quer que vocês tenham saúde para lutar, entendeu? Essa é a questão. Então, a nossa pauta interna é, a nossa preocupação é que vocês estejam num local como esse, nas condições que estão.
A pró-reitora Simone Sobral, atualmente, é quem intermedia as propostas dos alunos para a vivência do espaço. E o que diz o DCE? Não foram definidas ações concretas até agora, de acordo com as últimas assembleias do DCE. Apesar de estar em pauta e reintegrando-se lentamente ao nosso cotidiano, o Convivas ainda não é alvo de projetos da reitoria ou do DCE. Contudo, é um local ativo no movimento estudantil.
Resta-nos, então, lutar pelo que é nosso.
A las barricadas, por el triunfo de la Confederación.
Ai, ai, é difícil resumir 43 anos de história em 12 minutos. Por isso, pedimos para algumas pessoas resumir o Convivas em apenas uma palavra.
Eu acho que é aquilo que eu falei, né? Talvez uma expressão é o coração cultural da UFSC.
Território de disputa.
Um ciclo novo da luta política na UFSC que está acontecendo, assim. A ideia é essa, construir novas vozes.
E pra você, Mavi, o que é o Convivas?
Bom, Fernanda, pra mim é resistência.
Olha, pra mim é energia.
O Caixa Preta encerra por aqui, mas ainda tem muito para revelar. Eu sou Maria Victoria Sampaio.
Eu sou Fernanda Zuirtz, para a Rádio.UFSC. Dedicamos essa edição a Sara Araújo de Souza, nossa querida amiga e colega jornalista. Mesmo que sua passagem tenha sido breve nesse mundo, Sara encantou a todos com seu carinho, alegria e determinação.
E assim como Convivas, ela fará parte de nossa história para sempre, eternizada em nossos corações.
Apresentação, roteiro e edição por Fernanda Zuirtz e Maria Victoria Sampaio. Participação de Matheus de Noronha, Alexandre Brandão, Carlos André dos Santos, Valciso Culotto e João Luiz Martins. Músicas de The Red Army Choir, Barbatuques, Bandeira Rossa e Angel Mirai. Monitoria por Daniele Alves.
Voz especial de Jonas Gabriel Valduga. Técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. e graduanda Daniele Alves. Rádio.UFSC. É rádio,
é jornalismo, é história e ponto.
Você ouviu Caixa Preta. Exatamente às 8h42 do horário de Brasília.